ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com nossos podcasts que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde preferir. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. Hoje vamos discutir aspectos interessantes dos diâmetros cavitários da insuficiência aórtica. A insuficiência aórtica é marcada por extensa hipertrofia excêntrica e seu processo fisiopatológico evolutivo acaba combinando uma elevação de pré-carga secundária ao volume regurgitativo e também uma elevação da pós-carga por mecanismos compensatórios periféricos, que em última instância aumentam a resistência vascular periférica. Dessa forma, muitos cardiologistas acabavam por tolerar grandes áreas cardíacas e diâmetros cavitários distendidos, embasados na ideia de uma fisiopatologia. Mas os últimos guidelines têm buscado indicar intervenção cada vez mais precoce, e os valores de cortes estão cada vez mais reduzidos do que o que encontrávamos 20 ou 30 anos atrás. Buscando dados epidemiológicos de pacientes com insuficiência aórtica pura, isolada, alguns dados nos chamam a atenção. Primeiro, que a esmagadora maioria das indicações ocorre no que atualmente é considerado como classe 1 nos guidelines. É uma lesão regurgitativa importante e a presença de sintomas. Isso acaba por ser um dado positivo, mas observando aqueles com classe de indicação 2, tanto 2A quanto 2B, embora sejam minoria nos centros cirúrgicos, foram os casos que mais apresentaram impacto positivo na curva de sobrevida. Nesse contexto, uma lesão importante associada à repercussão hemodinâmica, mesmo na ausência de sintomas, apresentou baixo risco e melhora na sobrevida. E essa, digamos assim, configuração hemodinâmica teria menos evidência atualmente de intervenção do que a presença de sintomas. O único parâmetro de dimensão ecocardiográfico que demonstra correlação com sobrevida é o diâmetro sistólico final indexado, como consta nas atuais diretrizes, mas algumas publicações mostram que o valor de corte poderia ser ainda menor. Mesmo que as diretrizes defendam o valor de 25 mm por metro quadrado, alguns dados mostram que a partir de 20 mm por metro quadrado já há impacto na curva de sobrevida. Além de uma melhor estratificação e compreensão da fisiopatologia da insuficiência aórtica, as novas técnicas cirúrgicas podem também estar contribuindo para evidências e abordagens cada vez mais precoces como resultados positivos. Indicações baseadas nos cortes de medidas antigos atualmente apresentam menos do que 30% dos casos, já demonstrando uma tendência clara de evitar que a doença evolua tanto para tentar uma abordagem corretiva. Idosos com graus avançados de disfunção diastólica podem se tornar muito sintomáticos no contexto de insuficiência aórtica, mesmo com diâmetros cavitários menores, o que pode, de alguma forma, ter impactado nos resultados atuais das medidas e tamanhos. Assim, na abordagem contemporânea da insuficiência aórtica, a valorização das medidas cavitárias e suas respectivas repercussões hemodinâmicas estão ganhando cada vez mais espaço na linha de frente da propedêutica dos cardiologistas. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.